Capítulo 22. Minha convivência com meu sogro, Fernando Fidelis. Estávamos quase no final do ano, e a essa altura, meu sogro já havia sido preso e recolhido novamente ao Presídio de Segurança Máxima do Estado, o Baldomero Cavalcante. Os dias de visita no presídio eram dois, quintas e domingos. Combinamos então para fazermos uma visita a ele no domingo. Chegamos por volta do meio-dia. Lembro que minha sogra tinha ido pernoitar no presídio no dia anterior à visita. Eles nos esperavam para o almoço. Apesar de já estar na Polícia Civil há quase 2 anos, ainda não havia entrado naquele presídio. Procurei não me identificar como policial, com receio de ser ainda mais perseguido pela cúpula da segurança pública. Usei então minha identidade civil e me submeti à revista dos agentes penitenciários, como todos faziam. Isso, de certa forma, era bom, pois se entrasse algo que não fosse permitido, eles não poderiam me acusar de ter facilitado a entrada dessas coisas. Passamos pela revista e nos dirigimos ao COC, Centro de Observação Criminal, onde ficavam os presos que precisavam ser isolados do convívio com outros presos por questões de segurança. Lá ficavam policiais civis, militares e outros presos como meu sogro. Eles ficavam em celas individuais, que permaneciam abertas o tempo todo. Quem fechava as celas eram os próprios presos. Com isso, eles se protegiam um dos outros. O módulo tinha uma área descoberta, que era protegida por uma grade, que tornava impossível a fuga por cima. Tinha também uma cantina, que por sinal era do meu sogro. Como combinado, eles estavam nos esperando para o almoço. A cela tinha mais ou menos 6 metros quadrados, contando com o banheiro. Tinha uma beliche de cimento com 2 camas, uma pia, onde eles faziam a própria refeição. Meu sogro era um homem alto, de aproximadamente 1,80 m. Tinha uma boa aparência e apresentava um ar sério. Pegou na minha mão, me cumprimentou. Esbocei um sorriso amarelado e os acompanhei até a cela. Conversamos pouco naquele dia. Ele comentou como tinha sido sua prisão na cidade de Toritama, no interior de Pernambuco. Nos falou que estava vindo da cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, para acompanhar seu filho até a fronteira de Alagoas com Pernambuco. E ao passarem pela cidade que foi preso, uma correia de seu automóvel quebrou e eles tiveram que procurar uma oficina. Nos jornais haviam noticiado que eles estavam sendo seguidos e por isso foram presos. Disseram ainda que eles haviam sido vistos na cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba. Segundo ele, a história não foi bem assim. Ele nos falou que um policial do Tigre havia lhe dito que o telefone celular de seu filho estava sendo monitorado e que por isso eles foram localizados. Ele disse que, com essa informação, tudo estava claro, pois o celular de seu filho havia ficado desligado até a cidade de Cabedelo. Ao parar em um posto de gasolina naquela cidade, seu filho comprou um crédito para o celular e começou a fazer ligações para os amigos. Era justamente o local onde a mídia havia dito que eles tinham sido vistos pela primeira vez. Para mim, de certa forma, essa informação me deu certa tranquilidade, pois nós não nos conhecíamos e muitos da família achavam que eu estava com a filha dele com o intuito de obter informações para prendê-lo. E ele, sabendo daquilo, não ficaria com essa suspeita. Essa foi uma das muitas visitas que fiz a ele, e nessas visitas conheci várias pessoas que estavam presas naquele módulo. Uma delas seria um dos envolvidos na trama que culminou com seu assassinato. Era o policial civil Juninho, que havia confessado para o meu sogro sua participação no assassinato de uma deputada federal e de seus parentes. Juninho, outro policial civil e um bicheiro estavam presos pelo mesmo motivo. Não me recordo qual foi o crime. O bicheiro já havia sido absolvido. Para isso, havia dado um jeitinho de ser julgado separadamente e, segundo ele, havia pago cerca de R$30 mil para garantir sua absolvição. Disse ainda da sua indignação em relação a alguns membros da cúpula da segurança pública no estado, pois enquanto perseguiam e o acusavam de bandido, recebiam semanalmente uma quantia vultuosa do referido bicheiro, como forma de fazerem vista grossa para o jogo de azar no estado. Ele sabia dessas informações porque um dos policiais civis era parente do bicheiro, que também havia garantido comprar a absolvição dos dois policiais no crime. Esses dois policiais foram soltos tempos depois. Ambos já foram assassinados. Um deles morreu próximo ao Fórum da Capital, na cidade de Maceió, e o Juninho morreu no início de 2008.